Este é o programa Encontros com a Ciência, do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. Neste programa, os mitos têm explicação e a ciência não tem complicação.
A física de partículas elementares é atualmente uma das áreas de pesquisa mais movimentadas e empolgantes da física. O funcionamento do grande colisor de hádrons, o já famoso LHC, a descoberta do bóson de Higgs e a composição, até o momento bem sucedida, do chamado modelo padrão de partículas elementares, são apenas alguns dos exemplos do que vem acontecendo na área. Todo esse sucesso depende de uma multidão de físicos experimentais e de um grupo um pouco menos numeroso de físicos teóricos. Nesta área extremamente competitiva, existem pesquisadores jovens e novatos que se aventuram neste fascinante e desafiador campo de pesquisas. Para nos contar um pouco de sua trajetória e de seu interesse pela física teórica na área de física de partículas, conversa conosco o professor Cleiton Santos Melo, bolsista CAPES, pesquisador em nível de doutorado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, localizado em São José dos Campos, São Paulo, e professor da Universidade Federal do Amapá. Eu sou Samuel Bueno Soltal, do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas, e falo aqui da cidade de Alfenas, sul do estado de Minas. E o professor Cleiton conversa conosco a partir da cidade de São Paulo, capital, via web conference. Olá, Cleiton. Conte-nos como você descobriu que queria ser um cientista, mais exatamente um físico.
O meu primeiro contato com a ciência que fez despertar meu interesse foi lá na sétima série, que hoje seria o oitavo ano, no curso de Química, que foi a primeira vez que eu tive contato com essa disciplina. E o meu pai, que é metalúrgico, né, ele também trabalhava no tempo com galvanoplastia, seria um método utilizado na indústria, que é para recobrir superfícies de metal, né, como por exemplo o ferro, como o níquel. E através desses processos químicos, a minha curiosidade em entender como esse processo se dava fez eu ter o meu primeiro pensamento, digamos, um pensamento científico. Então, eu comecei a ler sobre o assunto e logo eu me vi lendo livros de eletrônica, de mecânica industrial, no caso, né? Essas coisas como robôs, videogames, tudo isso a gente vivencia durante a minha infância, isso eu falo de uma criança dos anos 90, né? Vale lembrar que, né, que eu vivi a era, né, do Atari, né, a era que ela estava acabando, aqueles aparelhos, videogames, né, até surgir aqueles que funcionavam com CDs, né. Quando eu vi esse aparelho, nossa, eu achava incrível como aquela superfície espelhada, né, poderia guardar, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma imagem, né. No caso, os aparelhos DVDs, eles conseguiam, como é que o pessoal fazia para guardar a imagem dentro daquele disco redondo que é o CD, né. Eu ficava encantado com aquilo. Daí passei de ano naquela época, né? E aí no ano seguinte tive meu primeiro contato com um curso de física. Fiquei maravilhado com aqueles conceitos de mecânica que a gente aprende nas primeiras leis de Newton, vendo que a natureza poderia ser descrita através de observação. No início, foi um pouco duro associar aquelas equações com a realidade à minha volta. Mas logo me vi conseguindo interpretá-las e tentar passar minha forma de ver a física para meus colegas, né? Porque eu vi que os coleguinhas sofriam ainda mais, né, do que eu na época para conseguir compreender.
Quer dizer que você ficou uma espécie de monitor dos colegas? Então, o seu interesse pela ciência meio que nasceu junto com o interesse também por ser professor.
Foi mais ou menos dessa forma. O espírito de ser professor, acho que já estava nascendo nessa época. Então, o que aconteceu é que quando eu cheguei no ensino médio, né, eu já tinha certeza que queria seguir a minha carreira na área da física. Então, eu queria ser professor, porque eu achava o ambiente acadêmico muito atraente. Algo que sempre me incomodou foi a forma como as pessoas fazem, né, analogias para explicar algo científico. Não que eu soubesse a resposta certa, ainda mais naquela época, né? Mas sentia que tais analogias não estavam explicando da maneira satisfatória a realidade que nos cerca. E quando eu estava no terceiro ano, né, do ensino médio, eu tive contato com um curso de eletromagnetismo e um pouco da física moderna. E fiquei intrigado com o fato de que quando, né, por exemplo, você pega um átomo, que seria a parte mais fundamental da matéria, né, que ela tem uma composição básica, né, ela existe uma região no centro desse átomo, é onde guarda a maior parte da massa que os corpos possuem, né? Nós somos formados por átomos, por exemplo, a madeira, os metais, os objetos de maneira geral, né? E descobriu-se no século XX que essa estrutura da matéria podia ser dividida em pedaços menores. Então, eu ficava intrigado assim, né? Se você pegar o átomo, dividir ele em pedaços menores, e depois a gente medíssemos, vamos dizer, entre aspas, o peso desses pedaços. Esses pedaços não resultavam no peso do átomo original, ou seja, é como se você pegasse um bolo, uma massa de, vamos supor, 500 gramas. Você dividir esse bolo em quatro pedaços, a priori você, o que você teria? Você teria quatro pedaços. Se esses pedaços fossem divididos em partes iguais, tamanhos iguais, você teria aí 125 gramas para cada pedaço. De modo que você colocaria esses quatro pedaços, mesmo já divididos do bolo, na balança de novo, você voltaria a ter os 500 gramas de massa, né? E no caso do átomo, esse raciocínio não vale, não funciona, né? Você pegou o átomo, né? Vamos pensar que o bolo seria um átomo, e você dividiu em quatro pedaços. Quando você pega esses quatro pedaços, por exemplo, não volta a ter mais os 500 gramas de massa que tinha. Então, peraí, né? Então, isso era o que dizia o livro da escola, né? Se ele dividir o átomo em pedaços, os pedaços não voltam a ter a massa do todo. Então, aí eu pensava, mas como, né? Parece que parte da massa desapareceu. Foi aí, novamente, que eu me deparei com um fenômeno que eu não sabia explicar, né? Foi dessa forma que me interessei pelo universo do muito pequeno. Então, terminei o ensino médio, na certeza de ingressar na graduação da física e já pensando em continuar uma especialização em física, física de partículas, né? Apesar de ter tido contato com outras áreas da física, eu mantive a convicção de trabalhar com física teórica.
Curioso como o tipo de questão que você enfrentou lá no ensino médio meio que dirigiu você para a física teórica e para a física de partículas elementares. Como é que você lidava com o fato de que as explicações em física, em ciência em geral, né, precisam ser expressas na forma de equações matemáticas? Isso parece ser o maior empecilho, ou um dos grandes empecilhos para que as pessoas, os alunos em geral, tenham dificuldade em gostar e apreciar ciências, né?
Eu entendo que, às vezes, a aversão que as pessoas têm pela área das ciências exatas, né, do conhecimento da área de exatas, está ligado à dificuldade mesmo, dificuldade de compreensão técnica de como lidar com essa ferramenta de conhecimento, essa linguagem humana que é a matemática. Mas isso não tira da crença dos estudantes que dentro da matemática não seja uma coisa respeitável, né? As pessoas respeitam a matemática, né? Talvez respeitam tanto que acabam se distanciando às vezes dela, achando que ela é algo que está em outro plano, que é inacessível. Esse é um pensamento que eu também tinha quando eu era estudante, né? De que na matemática ela parecia corroborar, né? Ou estruturar melhor a descrição da natureza, da realidade, tá certo? Aquela coisa de que 2 mais 2 é igual a 4, independentemente de se que eu queira ou não que seja 4, né? Isso é independente de mim. E a matemática tem algo fantástico, que ela é atemporal, ou seja, você não precisa nem existir o tempo, o espaço, né? Ela parece ser uma verdade no mundo abstrato, ela está fora do mundo que a gente vive, ela é algo assim muito forte. E aí vem um aspecto também que não é só gostar da área, né? Mas é ter facilidade nela, né? E isso é um caminho importante para a gente poder, como dizer, chegar no interesse maior de querer investigar, querer entender, né? Então eu tinha o quê? Eu tinha a curiosidade, o interesse pela natureza, né? Entender o que acontece no nosso ambiente à nossa volta. Tanto a nível não vivo, né? Entender os processos não biológicos, como o movimento de planeta, na astronomia, o fluxo das águas nos rios, nos mares, ou mesmo os processos biológicos, né? Como a gente vive, algo assim.
Como é que você vê essa relação da matemática e a ciência como uma linguagem descritiva de fenômenos no âmbito da ciência que você abraçou, tentando aí motivar um pouco mais o estudo da matemática no âmbito das ciências?
Então, eu tinha esse reconhecimento na matemática nessa época e eu tinha facilidade. Aí é um aspecto que colabora muito. O meu esforço na época em tentar explicar para os meus coleguinhas a interpretação da natureza e tentar matematizar esse conhecimento, né? Colocar ela na linguagem simbólica que é a matemática, era tentar mostrar para eles qual seria o caminho mais fácil para eles também conseguirem acompanhar, eles conseguirem entender. Para você fazer uma interpretação a nível de forma intuitiva, você tem que fazer algumas analogias, ainda mais se você quiser explicar para uma segunda pessoa. Mas tem que ter cuidado com as formas que a analogia é feita. Então, a matemática seria uma tentativa, e eu reconhecia isso na época já, de tentar encontrar uma analogia mais precisa para explicar as coisas. E eu sentia que na matemática eu tinha essa chance de encontrar uma explicação que fosse universal, e não só o meu ponto de vista.
O que você recomendaria a uma pessoa que atualmente cursa o ensino médio, mas que está interessada, que já demonstra algum tipo de aptidão para se tornar um pesquisador em física?
Bom, primeiro, não tirar o olho dessa pessoa em nenhum minuto, né? Senão pode ser que não se ache mais. Seria a primeira observação, né? Bom, vamos lá, brincadeiras à parte, eu diria que para esse estudante sempre alimentar aquela curiosidade nele, né, que temos quando somos crianças. Eu tenho a impressão de que um pesquisador é, na verdade, uma eterna criança, né, porque ele mantém aceso aquela chama de que, por quê? Por que é assim? Por que não é de outra forma? Este é um sentimento que eu tenho, né, quando estou pesquisando. E aí, no caso, os estudantes, eles pensam que a física veio para complicar suas vidas, né? Mas o que eles precisam saber é que, com curiosidade, pesquisa e trabalho, estamos, na verdade, tentando simplificá-la. É isso que a pesquisa, a ciência faz. Em nenhum momento a ciência tem a preocupação ou o propósito de responder os porquês, na verdade. O que a gente busca é descrever como os processos acontecem. No mundo científico, as coisas não são puramente abstratas. Os cientistas ficam discutindo coisas que depois nunca condizem com a realidade. Não é bem assim. O que acontece é que quando vai para a área de aplicação, sai do âmbito do cientista. O papel do cientista se encerra ali, né? Por exemplo, o Newton desenvolveu as três leis que regem o movimento dos corpos no universo. Então, ele formulou essa ideia. Uma vez que essas ideias estão corroboradas e bem estruturadas, ele deixa de ter, ele como cientista, como pesquisador, ele deixa de ter interesse por essas descobertas que ele fez, no sentido de que agora vai existir um leque, uma abertura de outras áreas de conhecimento, que é aplicar o conhecimento que foi desenvolvido por esses princípios que ele descobriu. Isso tem um valor inestimável. Então veja que a motivação que a gente passa para os estudantes é o seguinte: durante o seu período de formação, é ter interesse em entender esses princípios fundamentais, o estudante não sendo autor desse processo, mas sim ele sendo coadjuvante, né? O coadjuvante é aquele que vai aplicar esses conhecimentos. Isso é um papel muito importante na sociedade. Isso é uma coisa que o estudante tem que ter em mente.
Estamos conversando com o professor Cleiton Santos Melo a respeito de vocação para ciências, sua trajetória como pesquisador, e agora trataremos mais especificamente do seu trabalho em física teórica, em física de partículas elementares. Podemos começar explicando ao ouvinte o que exatamente é física teórica e, em seguida, do que trata a física de partículas elementares?
A física teórica é a concentração na área da física voltada a procurar compreender os fenômenos que acontecem na natureza e em fazer comparações do fenômeno ao qual você quer descrever com todo o conhecimento possível que você detém em mãos sobre a área da física como um todo. O que você precisa, então, é ter acesso ao quê? A uma forma teórica ou fenomenológica de interpretar esse fenômeno que está diante de você. Olhar na literatura tudo que se sabe a respeito daquele fenômeno que você está estudando, observando. Se esse fenômeno já é conhecido, você tem lá várias interpretações de o porquê que ele acontece. E o trabalho da física teórica é justamente esse: consultar toda essa literatura que já existe. E ainda mais, se você se deparar com o dilema de que essa observação que você está fazendo, ela é nova, só você é o primeiro a observar, ou pelo menos é o primeiro a tentar interpretar, você vai ter que passar a ser um dos autores, né, na física teórica e tentar interpretar essa natureza à sua volta. O físico teórico, ele tem uma preocupação, por exemplo, né, vamos pensar assim, um pesquisador brasileiro que ficou conhecido, que é o César Lattes. Ele fez a descoberta de uma partícula que faz a interação e faz com que o átomo se mantenha estável, né? Ele não desmonte, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Que é o pion, partícula a qual, inclusive, eu faço um estudo no meu trabalho de pesquisa aqui na física teórica. Veja, ele foi uma pessoa que se preocupou em descobrir qual a melhor maneira de fazer a medida dessa partícula, que é muito difícil de ser observada, pelo menos na época em que ele fez a descoberta, nos anos 40. Veja aqui. Eu preciso usar uma chapa fotográfica, aquela que é usada em equipamentos de raio-x, por exemplo, né? Talvez por ela eu consiga ver o rastro dessa partícula, né? Eu tenho que ver qual o lugar mais adequado no planeta Terra para eu fazer essas medidas. Ele percebeu que isso seria em áreas desérticas com clima bem seco, que é o que acontece no deserto do Atacama, na região do Chile. O que acontece com o físico experimental? Ele está focado em fazer a medida, em tentar descobrir quais são as metodologias necessárias do ponto de vista técnico para conseguir fazer a medida. Aí ele foi lá e conseguiu medir, por exemplo, a partícula pio. E ele foi verificar se realmente se tratava dessa partícula que ele fez a medida. Então isso é uma coisa que, antes de divulgar a descoberta dele, ele tem que fazer essa checagem. Agora, uma pessoa que faz um trabalho como esse, ele é muito focado em fazer um conhecimento técnico que ele tem que desenvolver para conseguir fazer a medida. Não é fácil, é muito difícil, em alguns casos, a gente fazer uma observação. E a energia que a gente tem que gastar para conseguir fazer essas observações faz com que a física experimental tenha uma preocupação maior em fazer as medidas em si. Os físicos teóricos, que não são aqueles que estão calibrando os equipamentos para fazer as medidas, que é algo muito difícil, porque muitas vezes para calibrar o equipamento na física experimental requer muita intuição de quem está fazendo esse tipo de processo, não é? Em muitos casos não há conhecimento na literatura para esse experimentalista para como ele vai fazer essa medida. É tudo novo, é tudo novidade. Não que o físico experimental não faça consultas com a física teórica, ou seja, ele também consulta a literatura para poder saber, para ele também não ficar dando tiros no escuro, tá certo? Então, o papel da física teórica também é esse na física experimental, é poder propor para a física experimental, inclusive, como fazer as medidas experimentais a nível teórico. Depois do experimental tem que se preocupar com a parte técnica de como vai fazer essas medidas, porque ele consegue fazer uma leitura de várias áreas do conhecimento da física para poder depois ele dizer, olha, tanto o princípio apresentado na mecânica quanto um princípio apresentado no eletromagnetismo, ambos estão dizendo que é melhor você fazer a medida dessa forma. Parece que esse é o caminho mais adequado. Aí o experimentalista terá a chance melhor de sucesso na hora de fazer as suas medidas.
E no caso, física de partículas, no campo da teoria, lida exatamente com o quê?
A física de partículas, ela procura descrever os fenômenos que ocorrem no universo do muito pequeno, né? Os cientistas pegaram todo o conhecimento que eles haviam desenvolvido, com Galileu, com Isaac Newton, com as observações da astronomia feitas por Tycho Brahe e depois trabalhadas e também interpretadas por Kepler, foi que esse conhecimento da física macroscópica, a física do mundo que a gente pode observar com os nossos sentidos, ela parecia não se aplicar tão bem ao universo dos átomos. Então, houve uma necessidade, no final do século XIX, para o século XX, de se interpretar o que estava acontecendo, né, na maneira como a gente estava observando a natureza. E houve esse questionamento, porque parecia que os princípios fundamentais que foi desenvolvido com o conhecimento do eletromagnetismo para interpretar o que seria o mundo das cargas elétricas, dos campos magnéticos que aparecem nos ímãs, por exemplo, o fenômeno físico parecia depender do observador. Isso causou uma surpresa para os cientistas na época. Então, vamos tentar descobrir uma nova maneira teórica para interpretar esse fenômeno. Vamos pegar todo o conhecimento que a gente tem na literatura a respeito desse assunto e vamos agora tentar fazer uma nova formulação de uma nova teoria. E foi aí que nasceu a teoria, por exemplo, da relatividade especial, que Einstein fez lá em 1905, que é mostrar que, na verdade, o fenômeno continua sendo o mesmo, ou seja, o fenômeno que envolve campos elétricos e campos magnéticos continua sendo, na verdade, dependente do referencial. Mas é, na verdade, a maneira como lidar com a referência é que mudou. Então, veja só. Esse é o que acontece com a física teórica, né? Você, às vezes, se depara com um dilema, como da carga elétrica, que se ela está parada, você enxerga só campo elétrico, se ela está em movimento, você também passa a enxergar campo magnético. Mas se o observador estiver andando junto, pode ser que ele volte a não enxergar mais o campo magnético. Então, peraí, opa. O fenômeno está passando a depender do observador? Que história é essa? Então, na verdade, é O que a gente tem que mostrar é que nós, observadores, somos parte do processo. É isso que foi descoberto com a teoria da relatividade, que a gente é parte do processo do fenômeno físico que está acontecendo. Quando a gente foi estudar o universo das partículas, verificou-se que a mecânica estatística não seria mais capaz de descrever os fenômenos nessa escala. Os postulados da mecânica estatística, os métodos utilizados, as reações nucleares, como isso acontecia, não estavam conseguindo ser interpretados pela física estatística de uma maneira geral. Sobre a física de partículas, ela depende de uma teoria chamada mecânica quântica, que procura descrever que as interações entre as partículas não é mais de contato. Ou seja, se eu quero, por exemplo, empurrar um objeto no nosso mundo macroscópico, como é que a gente faz isso? O que a gente faz é a gente se aproxima de tal forma que chega um momento que entre o objeto e a gente está sendo trocado outras partículas. É assim que a mecânica quântica enxerga a interação entre corpos. Tá certo? Então isso seria a física de partículas. O que a gente trabalha são com modelos fenomenológicos para descrever a estrutura de alguma partícula. Por exemplo, no caso, a minha partícula de estudo é o pio. O que é uma fenomenologia da física, né, da física de partículas? É a parte da física teórica, né, que trata da aplicação da teoria a um experimento, por exemplo, no meu caso, na área de altas energias da física de partículas. E dentro de um chamado modelo maior, né, um modelo que todos os outros modelos podem ter como apoio. Modelo, na ciência, é a maneira como a gente faz para criar uma interpretação sobre a realidade. Mas no caso, na gente, na área da pesquisa, a gente está no seguinte patamar, a gente tem que propor modelos. Então, por enquanto, esses modelos ainda não foram checados. A única coisa que eu posso dizer do meu modelo para descrever a estrutura de uma partícula, como o pion, quando eu comparo com outros modelos, o que a gente verifica é que esses modelos, com outros métodos científicos, chegam à mesma conclusão a que eu estou chegando no meu modelo. Então, parece que o método que eu estou utilizando é um método bom. Ele vem descrevendo o mesmo que os outros modelos descrevem. Se lá na frente conseguirem observar essa partícula mesmo e verificar que o meu modelo é o que melhor descreve esse processo, ou que ele descreve exatamente o que acontece, aí esse modelo passa a ser o principal na academia para descrever esse fenômeno. Passa a ser um princípio, né, fundamental. Isso é a fronteira do conhecimento, né, que a gente está lidando. Né? E quando aparecer um fato novo, mostrando outra realidade, você pode verificar se o seu modelo continua sendo plausível, se você conseguir incluir ao seu modelo as novas interpretações que a natureza tem proposto para você, ou se não vale mais a pena seguir com esse modelo e partir para uma outra proposta de pesquisa. Isso pode acontecer, nós todos somos sujeitos a isso, né?
Gostaria de acrescentar alguma coisa para os nossos ouvintes a respeito ou de vocação para a ciência, ou destacar algum outro aspecto da sua pesquisa?
Só para encerrar, eu falo assim como seria um pouco da rotina de como é um pesquisador, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu brinco que eu acordo de manhã, como todo mundo faz. No período da manhã, no caso, eu gosto, por exemplo, de ler notícias, né, tanto no âmbito da ciência, né, que são os artigos, como os artigos científicos, por exemplo, quanto os noticiários do dia a dia. Como esse período do dia eu considero mais calmo, eu procuro aproveitar para fazer as atividades que exigem silêncio, concentração, né? Aí, então, eu aproveito para fazer, né, a parte da pesquisa de física teórica, como programar em um computador, ou seja, aquele trabalho mais braçal, né, vamos dizer assim. À noite, né, verifico se está tudo guardado, tudo arquivado direitinho, né, desses cálculos, né. E aí a gente tem esse cuidado, faz os backups, guarda todas as informações direitinho. Então, para você gostar de estudar, estudar é trabalho, ele não é lazer. Mas é um trabalho que é gratificante porque ele responde aos seus questionamentos mais fundamentais. Tentam responder, né? Mas não pode abusar, não pode haver cansaço do ponto de vista mental e nem físico. Porque senão você perde o interesse e acha que não é do ramo, né? E na verdade você é sim, é só saber fazer num tempo adequado. Esses são os conselhos que eu dou para o pessoal.
O programa Encontros com a Ciência é um projeto do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. A universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais expressas neste programa.